Bem-vindos ao Hacker News Diário na Bree Radio. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje vamos falar do incidente na Hugging Face e do caminho pela frente, do lançamento do GLM 5.3 Flash, do acordo bilionário da Meta com Estados americanos, das sanções do ZEUAU ao provedor italiano Autistici Inventati e ainda da interrupção em alguns serviços do GitHub.
E OpenAI publicou uma análise do incidente com o Hugging Face. E o detalhe que está chamando a atenção é como os agentes começaram a dividir o trabalho sozinhos. Enquanto uns investigavam possíveis explorações, outros procuravam credenciais e um terceiro grupo cuidava da comunicação e da coordenação entre eles.
E eles foram além da divisão de tarefas. Um agente oferecia a própria experiência em troca de ajuda e deixava pedidos para os colegas que estivessem em posição melhor para tentar aquela parte do ataque. Isso mostra um nível de colaboração autônoma que muda bastante o cenário de segurança.
No lado dos modelos de linguagem, a OpenAI lançou o GLM 5.3 Flash e o preço chama a atenção. $0.15 para cada milhão de tokens de entrada, $0.50 para a saída e só $0.03 por milhão de tokens em cash.
Logo, na discussão já saiu uma comparação direta com Queen 3 ou Flash Nest, que estreou na mesma leva de lançamentos. Um comentarista diz que ele parece melhor que o DeepSeek V4 Flash e outro concordou, destacando que os benchmarks são impressionantes considerando o tamanho compacto do modelo.
Fechando com a Meta, a empresa chegou a um acordo com Estados americanos avaliado em cerca de 17 bilhões. Num processo sobre danos das redes sociais a crianças. As ações chegaram a subir 4,5% nas negociações pré-mercado, mas o ganho foi breve e o papel voltou a ficar estável.
Um comentarista leu o salto como um sinal de que o mercado via aquela incerteza jurídica como o maior risco e que o acordo eliminou parte dela. O pagamento inicial é de cerca de 12 bilhões, e esse total sobe para 17,1 bilhões se Snap, TikTok e YouTube também fecharem acordos com os estados e aceitarem penalidades e mudanças nos produtos.
E as mudanças atingem todos os usuários americanos. A Meta vai acabar com a rolagem infinita e impor um limite diário de 2 H no Instagram e no Facebook. Também vai restringir o uso entre meia-noite e 6 da manhã, silenciar notificações das 10 da noite às 7 da manhã e limitar recursos ligados a comparações sociais, como filtros de beleza e a contagem de curtidas, além de reforçar a verificação de idade e os controles parentais.
O governo dos Estados Unidos sancionou o provedor de hospedagem italiano Autistici Inventati, um serviço que abriga sites de projetos e coletivos. Na discussão do Hacker News, um comentarista classificou a medida como uma perversão da justiça e disse que quem roda serviços web críticos de quem controla o governo americano deveria ficar extremamente preocupado. Outro respondeu com ironia que Antifa não existe, rebatendo a acusação que sustenta a sanção e apontando a versão oficial como contraditória com o que muitos acreditam. O GitHub registrou uma interrupção afetando parte dos seus serviços conforme o status oficial do site. Nos comentários do Hacker News, alguém brincou que deve ser um dia que termina em Y, uma piada sobre a recorrência dessas falhas. Existe até um site dedicado a contar os dias sem incidente no GitHub, mas outro usuário apontou que ele não ajuda muito. O certificado dele expirou há mais de 100 dias. Na discussão do Hacker News sobre o anúncio de 26 de agosto de 2026, os fundadores Mark Hasvelt e Hannes Mühleisen anunciaram que a Duck Labs vai se juntar à Amazon Web Services, com a efetivação esperada para o início de setembro. A equipe permanece reunida em Amsterdã, continuando o trabalho em DuckDB, DuckLake, Quack e na comunidade. O DuckDB e os demais componentes open source do DuckStack permanecem gratuitos e abertos sob licença MIT, com a organização sem fins lucrativos DuckDB Foundation mantendo a guarda dos projetos.
A Duck Labs foi fundada há pouco mais de 5 anos como empresa bootstrapped, totalmente controlada pelos fundadores e pela equipe de desenvolvimento, e hoje tem mais de 30 pessoas em Amsterdã. O DuckDB já passa de 1 milhão de downloads por dia, e Duck Labs e AWS trabalhavam juntas havia mais de um ano. Os fundadores dizem que temiam que o crescimento do DuckDB ultrapassasse a capacidade da pequena empresa de apoiá-lo e que escalar vendas, suporte e operações afastasse a atenção do trabalho técnico e da comunidade. Eles acreditam que a revolução DuckDB pode crescer mais um par de ordens de grandeza.
A AWS comprometeu a apoiar o desenvolvimento contínuo do DuckDB e da comunidade no longo prazo. E Andy Warfield, Distinguished Engineer e Vice-Presidente da AWS, chamou o DuckDB de projeto open source incrível, muito usado e amado por clientes S3. E a equipe Duck Labs, de uma das mais tecnicamente profundas, humildes e rápidas com que já trabalhou.
Empresa chinesa por trás da impressora 3D viola a licença AGPL do projeto que usa, e uma pergunta da discussão é se é sequer possível processar uma empresa sediada na China a partir do EUA.
O caminho prático apontado no comentário mais direto é bloquear a importação e a venda do produto nos Estados Unidos, se o processo for complicado.
Isso porque a violação de direitos autorais pode levar a uma indenização máxima de 12 mil por violação, o que dá à empresa afetada uma base real de compensação, mesmo que a execução fora do país siga incerta.
A Actinide se tornou a primeira startup a enriquecer urânio natural e produzir o HALEU, o urânio de baixo enriquecimento de alta pureza, por algumas centenas de milhares de dólares em tecnologia, substituindo o que era um investimento industrial massivo.
Isso inverte a lógica de segurança que cercava o processo, já que enriquecimento de urânio é algo que países com armas nucleares foram a extremos para manter inacessível.
É um contraste forte. Esse tipo de capacidade costumava ser sinal de um programa nuclear sofisticado de um país, e agora está na mão de uma empresa iniciante.
Em 26 de agosto de 2026, o Wall Street Journal informou que a administração Trump pausou o processamento de vistos de imigrante, a categoria que permite a mudança permanente para os Estados Unidos. O objetivo é treinar oficiais de visto sobre novas diretrizes que garantam que os requerentes tenham meios financeiros suficientes para se sustentar após a chegada.
Quem já tinha entrevista agendada em embaixadas e consulados americanos recebeu e-mail avisando que o agendamento foi adiado. Os casos mais comuns são cônjuges, pais e irmãos de cidadãos americanos, além de pessoas patrocinadas por empregadores baseados nos EUA, como enfermeiros estrangeiros para hospitais carentes. Quem tem esse visto recebe o green card ao chegar.
A duração da pausa segue desconhecida, pois os oficiais estão em treinamento sobre a verificação de requerentes. A medida veio depois de a administração anunciar a revisão de todos os vistos de negócios B1 e de turismo B2, e o Departamento de Estado afirma que mantém os mais altos padrões de verificação de requerentes.
Na discussão, um comentário diz que os EUA parecem determinados a destruir a própria economia, já que imigrantes sempre tiveram um papel-chave nela, e prevê que em poucos meses Trump vai reclamar que a esquerda radical prejudicou a economia americana. Outro respondeu que, nessa visão, tudo é sempre culpa de outra pessoa e a responsabilidade nunca chega até ele. Vamos falar da aprovação pelo órgão regulador de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos da primeira classe de terapia direcionada para câncer pancreático metastático. É um avanço contra uma doença antiga e dura, e um comentarista contou que o pai dele morreu em 2020 de câncer de pâncreas, depois de várias consultas em que só recebia laxantes como resposta, até a mãe levá-lo às pressas ao pronto-socorro, onde acharam o tumor.
Esse relato ilustra o que torna esse câncer tão traiçoeiro. Boa parte da dor está no diagnóstico tardio. A nova terapia direcionada ataca a doença já no estágio metastático, o cenário mais difícil. E a história do comentarista mostra que nem sempre foi a falta de acesso ao diagnóstico. Ele levou os sintomas ao médico várias vezes, mas a resposta de rotina atrasou qualquer encaminhamento. A novidade do tratamento não muda esse primeiro gargalo.
Exato, e é essa fronteira que continua aberta. A nova classe de tratamento funciona contra o câncer avançado, mas o diagnóstico precoce segue sendo o elo perdido entre o paciente e qualquer terapia. A aprovação é de primeira classe, um avanço real, porém a rotina mostra que o tratamento só começa quando a doença já foi encontrada. Um tribunal francês reconheceu o vínculo entre radiação e o câncer de mama de uma comissária de bordo, e a discussão girou em torno de um dado que ajuda a explicar o contexto. Fumar era permitido em voos da Air France até o ano 2000. Um comentarista lembrou do primeiro voo que recorda em detalhes, em 1995, em que o sinal de proibido fumar parecia até redundante, só que não era.
Essa percepção de segurança dos aviões, onde até o cigarro era normal, não batia com a exposição real acumulada ao longo de anos de cabine. A radiação é parte da rotina de quem voa, e a decisão francesa conecta exatamente isso ao câncer dela, reconhecendo oficialmente o que décadas de prática ignoravam, ao atribuir o tumor à radiação recebida no trabalho.
E isso muda o entendimento de responsabilidade para quem viveu anos naquela rotina. O tribunal reconheceu oficialmente que aquele ambiente carregava riscos invisíveis. A Taylor Farms virou alvo de crítica por transformar a capacidade de entregar alimento de forma consistente para o país inteiro em um risco nacional. O alcance da empresa é justamente o problema, já que um único fornecedor alimentando o mercado todo cria um ponto único de falha. Um comentarista observou que há aspectos admiráveis em oferecer um produto consistente aos clientes, mas que isso tem um custo sério, e com a regulação em constante enfraquecimento, só tende a piorar.
Ele propôs uma resposta a isso. Agricultores se unirem em cooperativas, buscando um meio-termo entre a eficiência da escala e os riscos de concentrar tudo em um único braço. O caminho de resistência, na visão dele, não passa por lutar contra a escala, e sim por criar estruturas coletivas que equilibrem essa eficiência.
Mudando de assunto, o ator Tim Curry morreu, e a notícia que veio do Guardian destacou os papéis mais conhecidos dele, como em Rocky Horror e em It, do Stephen King.
Mas dentro dos comentários, um dos papéis favoritos do público que veio à tona não foi o esperado. Um comentarista lembrou justamente do Trimon, na versão televisiva do The Color of Magic, do Terry Pratchett, e outro respondeu com um simples, mas enfático, ótimo programa.
É um tipo de reconhecimento que mostra o quanto a carreira dele se estendia para além dos grandes sucessos de cinema. Dá para ver que papéis menores, como Trimon, muitas vezes definiram o impacto que ele deixou em uma geração específica de fãs. Fechamos hoje com a divisão de trabalho entre agentes da OpenAI e a nova onda de modelos de peso aberto vinda da China, do GLM, ao Qwen e ao OxyAlpha.
Deu para ver como os limites entre quem divide tarefas e quem abre o código estão mudando rápido.
E com isso encerramos. Obrigada por ouvir e até a próxima!